Então, dando continuidade ao que falávamos no arquivo anterior, sobre a divisão do meu comentário em três blocos, vou falar agora do que será desenvolvido no segundo e no terceiro blocos. No segundo bloco, tentaremos discutir o terceiro período e, por conseguinte, o fato de que, no chamado sistema natureza, os objetos são nada em si. Ou, conforme uma tradução mais latinizante, mais próxima do ouvido do leitor e também, claro, do ouvinte brasileiro, não são nada de determinado em si. Inclusive, essa é uma discussão muito rica sobre o modo como podemos apreender o que realmente Hegel quer dizer quando diz, por exemplo, im System der Intelligenz sind die Objekte nichts an sich. Numa tradução correta, teríamos que dizer: no sistema da inteligência, os objetos são nada em si. Mas, como em geral, em traduzindo dessa forma, alguma coisa parece escapar para os ouvidos latinos, ou melhor, brasileiros, também é possível, nesse caso, traduzirmos essa frase pela versão: no sistema da inteligência, os objetos não são nada de determinado em si. Porém, me parece que é o rigor do texto que deve ser preservado. Por isso, tentaremos nos momentos a seguir, ao nos referirmos a essa passagem, vamos tentar explicitar em que medida, para o sistema da inteligência, tal como aqui discutido por Hegel, os objetos são nada em si. Pois bem, continuando então a nossa apresentação prévia do que será discutido, iremos então mostrar, a partir disso, dessa discussão, a consequência mesma dessa questão ou desse problema, na medida em que, em partindo dessa compreensão no sistema da inteligência, isso irá implicar que nele a natureza tenha apenas um subsistir na consciência. De onde a crítica de Hegel, segundo a qual, no sistema da inteligência, se abstrai do fato que o objeto é uma natureza e que a inteligência, como consciência, é condicionada por ele. Talvez esse seja o problema mais fundamental aqui dessa segunda parte do nosso comentário, ou, como dizemos, do nosso segundo bloco. Enfim, no terceiro bloco, considerando agora o quarto período, discutiremos a afirmação segundo a qual, no sistema da natureza, se esquece que a natureza é Eingewusstes, ou seja, que a natureza é um conteúdo sabido. Bem como se esquece, né, portanto, que as determinações ideais que a natureza recebe na ciência são nela ao mesmo tempo imanentes. Essas duas afirmações dificilmente poderiam ser referidas ou aplicadas ao sistema de Fichte. Porém, se isso aqui não se aplica a Fichte, a quem que se aplicaria? Me parece que aqui Hegel poderia estar pensando em alguém como Eschenmayer, que, além de um filósofo transcendental, também discutiu e desenvolveu algumas categorias fundamentais da filosofia da natureza. É o que tentaremos falar nos limites do segundo e do terceiro bloco. Enfim, ao que tudo indica, sobretudo nos parágrafos 3 e 4, como eu já estava dizendo, Hegel aqui está confrontando os resultados alcançados nos passos anteriores com o modo como, seja no sistema de Fichte, mas também no sistema de alguém como Eschenmayer, e mesmo, como ele dirá mais adiante, em um sistema como o de Kant, como Hegel vai discutir então, o objeto ou a natureza, de um lado, e, de outro, a própria natureza, são considerados. Podemos dizer que esses filósofos ainda não se emanciparam do princípio meramente subjetivo da filosofia transcendental e, de um modo ou de outro, acabam ainda submetendo a natureza ao eu. É o que veremos a seguir.